Senhor presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, registrar o trabalho que o senador Vital do Rego vem desempenhando na presidência das duas comissões parlamentares de inquérito que diz respeito à Petrobras. Quero também agradecer pela confiança depositada neste relator. Eu fui deputado federal por 16 anos e estou há 4 anos no exercício do mandato de senador da República, pela vontade e o desejo das famílias cearenses manifestado nas urnas. Por isso, posso afirmar que jamais cometeria qualquer ato que viesse a envergonhar as famílias cearenses e, igualmente, os membros da CPI e todos os pares do Congresso Nacional. Agora, vamos aos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar fatos ligados à Petrobras. Ela é fruto do requerimento número 302 de 2014 do senador Álvaro Dias e outros senadores e senadoras. Por determinação do requerimento, ela é composta por 13 titulares e 8 suplentes, destinada a, no prazo de 180 dias, investigar irregularidades envolvendo a empresa Petrobras, ocorridas entre os anos de 2005 e 2014, e relacionadas à compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Também busca investigar denúncias sobre o lançamento de plataformas inacabadas, o pagamento de propina a funcionários da estatal e o superfaturamento na construção de refinarias. Instalada no dia 14 de maio de 2014, fui designado relator pelo excelentíssimo senhor presidente, senador Vital do Rego. No mesmo dia, apresentei o plano de trabalho à comissão, que foi apreciado e aprovado por unanimidade por todos os senadores e senadoras presentes. Quero adiantar de que o plano de trabalho da comissão mista de inquérito, com o mesmo fundamento, também foi aprovado por unanimidade na sessão daquela comissão. Durante todo o curso dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, tenho buscado me portar com o mesmo zelo e correção que me conduzo nos meus 20 anos de vida pública partidária, sendo 4 mandatos consecutivos de deputado federal e 4 anos como senador da República. Sempre me conduzi com dignidade, honradez e procurando contribuir da melhor forma com os destinos do país. O plano de trabalho aprovado por unanimidade pela Comissão Parlamentar de Inquérito já continha uma relação prévia de perguntas a serem dirigidas aos depoentes e, da mesma forma, uma relação daqueles que deveriam ser convocados. Em cada eixo de investigação, sem prejuízo da agregação de novos questionamentos, decidir inovar no plano de trabalho em busca de maior eficiência nas oitivas, logicamente, os convocados poderiam se preparar melhor, com histórico e dados sobre as questões ali adiantadas. O plano de trabalho, naquele dia, foi tornado público na própria reunião da comissão, por meio dos órgãos de comunicação da Casa, após a sua aprovação. Da mesma forma, o plano de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi aprovado por unanimidade naquela comissão e também disponibilizado nos meios de comunicação do Senado Federal. Os dois textos são muito próximos, porque as investigações são basicamente as mesmas. Para o eixo 1, que trata da refinaria de Pasadena, enumerei as seguintes questões. A. Em que condições se deu a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras americana? B. Houve falhas no processo decisório que decidiu pela compra de Pasadena? C. A Petrobras conseguirá recuperar os desembolsos realizados à refinaria de Passadina? D. A compra da refinaria de Passadina obedeceu ao disposto na legislação nacional? Respeitou a legislação dos Estados Unidos, onde se deu a operação? Para o eixo 2, que trata da SBM Offshore, relacionei as seguintes perguntas. A. A SBM possui relação comercial direta ou indireta com a Petrobras? Desde quando? B. Quais foram os serviços prestados pela SBM para a Petrobras? Foram pagas comissões relativas a esses serviços? Para quem? Em que momento? C. Funcionários da Petrobras receberam propina da SBM? Quem efetuou o pagamento e quem o recebeu? Qual o montante envolvido? D. O pagamento influenciou na celebração de contratos? Quais? E. Quais os prejuízos para a Petrobras? Para o eixo 3, que trata da segurança nas plataformas, aprovamos no plano de trabalho os seguintes quesitos. A. Como está a segurança nas plataformas, especialmente a dos trabalhadores? B. Os órgãos de certificações e fiscalizações das plataformas, Sociedade Classificadora, Marinha e IBAMA, estão cumprindo seu papel? C. Quem são os responsáveis pelos acidentes nas plataformas, como os da P36? D. A segurança nas plataformas aumentou após a compra da P36? E. Os estaleiros estão lançando ao mar plataformas com falhas nos equipamentos de segurança? F. A plataforma P62 foi lançada ao mar com falta de equipamentos primordiais à segurança dos trabalhadores? E. Para o eixo 4, que trata do superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, aprovamos os seguintes itens. A. Há superfaturamento nas obras da refinaria Abreu e Lima? B. Qual o orçamento inicial e o orçamento final da refinaria? C. Quais os fatores determinantes para a assinatura dos aditivos? Quem eram os responsáveis pela aprovação dos aditivos? D. A Petrobras observou a legislação aplicável às licitações e aos contratos? E. Houve alteração no projeto de construção da Rinest em decorrência dos erros apontados pelos órgãos de fiscalização? F. Houve aplicação de recursos da Petrobras ou da União nas obras de entorno do complexo da refinaria Abreu e Lima? G. Qual o papel da PDVSA na refinaria Abreu e Lima? H. A estatal venezuelana vem respeitando o contrato? Portanto, como se evidencia, as perguntas a serem feitas aos depoentes constam do próprio plano de trabalho, aprovado por unanimidade pelos membros da CPI da Petrobras, e é obrigação do relator cumprir as decisões tomadas pelos membros da CPI sob pena de não cumprir o seu papel. Portanto, todas essas perguntas estão no plano de trabalho, foram aprovadas e estão na página do Senado Federal à disposição de toda a sociedade brasileira, do Parlamento e de todos aqueles que pretendem acompanhar essa importante matéria. Da mesma forma, idêntico plano de trabalho foi aprovado na CPMI do Senado, do Congresso Nacional, e que está também na página de todo o Congresso Nacional, e foi aprovado por unanimidade. Ali, as oposições na Câmara e no Senado mandaram seus representantes, inclusive o nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, nesse dia de instalação da CPMI mista, não se encontrava em Brasília e designou o senador Aécio Neves para muito bem representá-lo, e que tem competência tanto quanto ao nobre senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Paulo Paim, por gentileza.
Senador José Pimentel, eu cheguei a Brasília hoje pela manhã com essa dita notícia.
Presidência pede desculpa ao senador Paim e à Vossa Excelência, senador Zé Pimentel.
E também o meu querido amigo, o senador Delcídio. Primeiro, conheço o Delcídio há muitos anos. Meu parceiro, meu amigo. E, surpreendentemente, está muito bem na campanha para governador e creio que vai se eleger governador do seu estado. Quanto à Vossa Excelência, o conheci como sindicalista, o conheci como advogado, o conheci como deputado federal brilhante, como ministro e como senador da República. Senador Pimentel, Vossa Excelência saia da tribuna tranquilo. Eu já li o seu pronunciamento, que Vossa Excelência me deu uma cópia. Esclarece todos os fatos de algo que já está, inclusive, divulgado pela mídia aqui do Senado, que não há nada de surpresa nem inédito, onde, inclusive, comissões da Casa, nós cansamos de encaminhar perguntas aos questionados. Eu só quero dar esse depoimento em relação à sua história, à sua caminhada. O povo do Ceará, mais do que nunca, só pode ter orgulho da sua história. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, ser seu companheiro e ter acompanhado a sua trajetória. Essa casa hoje, pelas informações de Vossa Excelência, recebe todos os dados necessários para que não paire nenhuma dúvida. Vossa Excelência jamais, jamais, eu tenho certeza absoluta, que daria um escorregão para o campo de qualquer tipo de ilegalidade. Fique tranquilo que o Ceará e o Brasil confiam em Vossa Excelência. Parabéns pelo pronunciamento.
Obrigado, senador Paulo Paim. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, quero, senador Pimentel, se Vossa Excelência se me permitir, não estabelecer com Vossa Excelência um diálogo, nem um debate, mas algumas coisas que me chamam a atenção, que, portanto, não que eu tivesse a necessidade de ouvir de Vossa Excelência como prova ou como talvez uma reafirmação daquilo que todos nós até sabemos da sua conduta, conhecemos do seu caráter e compartilhamos aqui ao longo dos anos dessa boa convivência a partir da sua retidão no trato das coisas públicas e principalmente no combate incisivo a todas as práticas nefastas, principalmente de corrupção. Mas quero chamar a atenção de Vossa Excelência sobre dois aspectos. Nesta casa, e aí até tive a oportunidade de compartilhar esses anos com Vossa Excelência, fomos parlamentar ali na Câmara dos Deputados juntos e viemos de lá para cá no mesmo período e, portanto, nos acostumamos a todo o processo de audiência pública, todo o processo, inclusive, de comissão parlamentar de inquérito, que até nunca tive a oportunidade de participar, até por conta de uma opção, e, ao mesmo tempo, todas as CPIs, que nós tentamos, inclusive, instalar naquela época no Congresso Nacional, elas não lograram êxito. Edson. Mas é uma coisa que me chama a atenção, é como é que as pessoas não conseguem fazer separação entre o que é uma espécie de treinamento de uma parte de um depoente com os seus advogados para uma outra coisa que é vazamento de informações sigilosas. O que é que da CPI saiu para a suposta reunião da Petrobras? O que efetivamente vazou da CPI para essa reunião? Até que ponto? E aí, Vossa Excelência, não só no pronunciamento, como também já divulgado pela mesma imprensa, de que parte das perguntas estavam no site do Senado. Parte daquilo que Vossa Excelência ousava, inclusive, questionar, foi apresentado a seus pares na comissão, para que a comissão pudesse lhe autorizar a seguir uma linha de raciocínio, um plano de trabalho que permitisse promover o questionamento de todos e quaisquer depoentes naquela comissão. Segunda questão, senador Pimentel, que tipo de relação pudesse estabelecer entre essas perguntas agora extraídas do site do Senado ou até extraídas, inclusive, de uma audiência que já havia ocorrido no dia 20. E, portanto, como é que isso poderia ser atribuído a uma entrega, a uma preparação ou a uma forma de intoxicar, como uma expressão muito utilizada, em relação ao depoimento em relação a essa CPI? O que é efetivamente são dados sigilosos? Esses dados sigilosos da CPI ou da CPMI, senador Pimentel, esses dados vazaram? Nós tivemos vazamento de dados sigilosos, que, aliás, todo mundo agora fala em vazamento de dados sigilosos. Na realidade, o que a gente assistiu, senador Jorge Viana, ao longo de todo um período, são notícias de ações que correm em segredo de justiça, mas que estampam capas de jornais. Portanto, questionar a Vossa Excelência, mas ouvir de Vossa Excelência, que é o relator. O que é, senador Jorge Viana? O que é que de sigiloso da CPI saiu para a fatídica reunião anunciada? Se houve isso, ou se houve, por parte da Petrobras ou dos depoentes, uma forma, inclusive, de preparo para o questionamento. Portanto, esse é que é o embate. Ora, se a Petrobras, se os depoentes se reuniram, como fizeram nessa casa ao longo dos anos, todos que foram depor, todos, as bancadas nessa casa se reuniam com os seus aliados antes de qualquer depoimento. O que é que aconteceu, senador Pimentel, na CPI aqui do Cachoeira? Deputado Lobão, senador Lobão, filho. Deputado Pimentel, quantas vezes, quanto deputado Pimentel, nós tivemos a oportunidade de fazer exatamente isso, enquanto bancadas. Aqui, recentemente, 3 governadores foram chamados para o depoimento na CPI do Cachoeira. O governador Agnello Queiroz, o governador Marconi Perillo e o governador do Rio de Janeiro, que terminou não sendo aprovada a sua convocação. Pergunta: as bancadas desses partidos conversaram com seus governadores? Levaram perguntas? Dialogaram com esses governadores? Tiveram oportunidade, senador Jorge Viana, de fazer uma espécie de treinamento? É isso. A assessoria não pôde fazer isso, não fez isso. Aqui, as lideranças receberam, senador Pimentel, as lideranças dessa casa receberam visita de depoentes para que eles pudessem conversar com os seus senadores para depois se dirigirem ao plenário da CPI. Nada de anormal. O anormal é a retirada de documentos que até então, inclusive, trancados, como dizem aí, na sala secreta. Se esses documentos vazassem, que eles soubessem, por exemplo, do que estava ocorrendo lá em segredo de justiça, entre aspas, ou que foi resultado de apuração da Polícia Federal. Então, acho que esse, senador Pimentel, é que é exatamente o ponto para a gente tocar. O que é efetivamente? É da normalidade o comportamento de alguém que vai depor? E o que é uma invasão ou até uma retirada de dados sigilosos para tentar, inclusive, aí sim, manchar, inclusive, o funcionamento, dar uma informação de maneira que, de forma mentirosa, alguém possa atuar para tentar escapar de uma provável acusação ou de um inquérito? Portanto, é separar essas coisas. E eu sei do comportamento de Vossa Excelência. Então, portanto, não há por que questionar. Não é isso que está em questionamento. O que está em debate no momento não é a postura do senador Pimentel. O que está em debate no momento é exatamente a utilização de algumas das ferramentas que muitos utilizaram a vida inteira e agora atribuem a esse uso um uso direcionado para influenciar no resultado interrogatório. Por isso, encerro insistindo com Vossa Excelência. Houve vazamento dos chamados documentos sigilosos dessa CPI, senador Pimentel. Se isso não houve, a apuração tem que se estabelecer do outro lado, e não nem contra a Vossa Excelência, muito menos contra o senador Delcídio do Amaral.
Coisa nenhuma, e ninguém ia fazer uso político disso, nem para um lado, nem para o outro. Porque eu te pediria que você comunicasse, põe 10 dias depois, é justo.
Uma CPI necessita se habilitar os seus assessores e ele próprio. E tem uma senha. Portanto, todo aquele que acessa os documentos sobre sigilo, sobre reserva, obrigatoriamente deixa ali a sua senha. Quem conduz esse processo, quem preside esse processo, é o presidente da comissão, o senador Vital do Rego. E eu não tenho notícia de que nenhum membro desta CPI tenha utilizado a retirada de qualquer documento sobre reserva ou sobre sigilo para fornecer para quem quer que seja. Da mesma forma, a imprensa não registrou qualquer vazamento dessas informações. Por isso, eu fico muito tranquilo e registro aqui a forma como o senador Vital do Rego tem presidido esse trabalho. Eu passo a palavra para a senadora Gleisi Hoffmann e, em seguida, para o nobre senador Edson Lobão Filho.
Obrigada, senador José Pimentel. Ouvi com atenção o seu pronunciamento da tribuna do Senado. Quero aqui manifestar a minha solidariedade. Conheço sua trajetória como deputado, como senador. Sei da sua honradez, da forma séria como Vossa Excelência trata todos os assuntos e como vem tratando o assunto da CPI, da CPMI mista em relação ao caso da Petrobras. Falei aqui numa parte ao senador Humberto Costa que nós dizíamos na época da discussão da instalação dessas CPIs que nós teríamos grandes problemas, porque a oposição, por não estar trabalhando como devia, muitas vezes não dá quórum, usar-se apenas de fatos da imprensa, ser incapaz e incompetente para comprovar aquilo que faz como denúncia política, está levando a um descrédito da nossa casa, do Senado da República e do Congresso Nacional. É lamentável nós estarmos assistindo agora essa tentativa de ter uma cortina de fumaça para dizer que tem questões erradas em relação ao depoimento. Qual é os depoimentos? Qual é o crime? O que que se cometeu? O que que se vazou? Eu reforço aqui, se tiver alguma ação e ainda não tem, é litigância de má-fé por interesse eleitoral. Lamento muito que a gente esteja vivendo isso, esteja apreciando isso na nossa democracia. E queria dizer, senador Pimentel, que eu falei aqui quando fiz o aparte ao senador Humberto Costa, que a veemência que a oposição está tratando esse tema, está se valendo disso aqui no Congresso, deveria também se valer para explicar, para justificar o que aconteceu em relação ao aeroporto de Cláudio, em Minas Gerais. E me parece que o que está vindo à tona agora, que é exatamente uma semana após a denúncia desse fato, é que vem esse tipo de gravação para se tornar uma denúncia, que é capa de uma revista que nós já sabemos a linha editorial. É lamentável que isso esteja acontecendo. Também é lamentável que a CPI não tenha aceito, a CPMI, a proposta que Vossa Excelência fez de antecipar a sua apuração a fatos de 2002 que eram correlatos a essa situação de apuração, tanto de Pasadena como de outras questões envolvendo a Petrobras, como o caso de investigar a compra de San Lorenzo na Argentina, quando em outubro de 2002 foi adquirida por mais de R$1 bilhão. E mesmo depois de ter tido investimentos de cerca de 80 milhões por parte da Petrobras, foi vendida por R$100 milhões. Por que não deixaram São Lourenço entrar também nessa discussão? Seria medo de ser investigada? Então, penso, senador, que Vossa Excelência está sendo vítima pela sua postura correta, ilibada e a forma como tem conduzido os trabalhos à frente da CPI e à frente da CPMI. Eu lamento muito que esse tipo de argumento, a utilização desses fatos, surjam exatamente para desviar denúncias maiores que nós estamos vivendo nesse momento. Seria muito bom que esse Senado, que os colegas da oposição pudessem nos esclarecer sobre as denúncias mais recentes, em particular sobre o aeroporto de Cláudio.
Obrigado, senador Aguilés. Com a palavra, o senador Edson Lobão. Filho.
Senador Pimentel, eu só vi depoimentos aqui dos seus colegas e companheiros do PT, mas quero, como membro de um outro partido, fazer também um depoimento aqui. Neste período eleitoral, é habitual, permeia os meios de imprensa, factoides políticos que têm como único objetivo exatamente influenciar no pleito que se avizinha. Eu sou exemplo disso. Foram criados vários factoides nas duas semanas passadas, que tive a oportunidade de vê-los julgados ontem no meu Tribunal Regional Eleitoral. Venci por unanimidade com parecer do Ministério Público Federal a meu favor. Factoides que haviam sido explorados na imprensa com grande contundência, com grande estardalhaço. E que, na realidade, depois julgados, se mostraram um verdadeiro traque. Vejo da mesma forma seu caso. E tive a oportunidade, faço aqui o testemunho registrado nesta casa, que tive a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência na Comissão de Orçamento, onde tive a honra de presidir o ano passado, e Vossa Excelência como líder do governo aqui do Senado. Vi ali um homem probo, equilibrado, onde nós tivemos a oportunidade de lidar com R$1 trilhão do orçamento da União e não houve de Vossa Excelência um deslize, um momento, um movimento ou um gesto qualquer que desonrasse seu país ou o Senado Federal. Faço esse testemunho tranquilo, aqui, perante meus colegas, da certeza de que não passa nada, além de mais um evento político de um pleito que está agora há 2 meses, onde irá determinar os destinos e o rumo do nosso país. Então, a Vossa Excelência, meu reconhecimento de homem público e de que eventos como esse, certamente este não será o último, certamente este não é o primeiro de vossa história, mas é apenas mais um que se vai ao vento da história da política brasileira.
Obrigado, senador Edson Lobão Filho. Com a palavra, o senador Fleury.
Senador, eu pedi uma parte porque o orador antecessor ao senhor citou o governo Marconi Perillo, governador Marconi Perillo, na CPI dos Cachoeira, na CPI que teve, que ficou quieto. O governador Marconi Perillo está indo para o 4º mandato no índice altíssimo de aprovação nas pesquisas e no interior, que a melhor pesquisa é andar no interior e ver as obras que o governador Marconi Perillo fez durante os 3 mandatos dele e a aprovação que ele tem no estado de Goiás. Então, eu acho que qualquer palavra contra o governador do Marconi Perillo, que assim que foi chamado, foi o primeiro que esteve aqui e que abriu o paletó e entrou aqui, não foi convocado, não. Ele veio por conta própria assumir a investigação da CPI e pediu que fosse investigado. Então, eu acho que aqui nós não podemos polarizar oposição com situação, mas precisamos respeitar os homens íntegros desse país.
Senador Fleury, em nome da verdade, em momento algum eu falei no nome do governador do estado de Goiás. Outros senadores falaram, mas este senador da República que está,
senador,
aqui na tribuna,
eu não falei tratei no que antecedeu ao senhor.
Claro,
não foi ao seu pronunciamento. Pelo amor de Deus, o senhor me desculpa se o senhor entendeu assim,
não é porque...
mas foi muito bem falado ao antecessor.
Obrigado. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottini.
Pimentel, eu quero primeiro cumprimentá-lo pelo pronunciamento e segundo dizer que reforçar aquilo que a gente tem dito na CPI. Eu falo aqui como uma senadora que está trabalhando com Vossa Excelência na CPI do Senado. Desde o início é que nós estamos com a grande expectativa de que a oposição esteja lá trabalhando, esteja lá nos ajudando. E repetir, senhor presidente, senador Pimentel, que a CPI só existe por uma decisão judicial. E como é que nós vamos acabar com a CPI, que funciona e foi instalada por uma decisão judicial? Segundo, Vossa Excelência reafirma, e eu acredito na palavra de Vossa Excelência afirma que não existiu nada disso que estão dizendo, mesmo porque a imprensa... Ela sugere, porque também não diz, porque não há absolutamente nada que diga que Vossa Excelência tem passado questionamentos com antecedência para depoentes, não é? Mas insistem nisso. E eu pergunto, se porventura, e de fato pelo que nós lemos, há acesso por parte dos depoentes sobre tudo aquilo que Vossa Excelência pergunta, e aliás... Não são 2, 3, nem 10 perguntas, são mais de 100. E para alguns depoentes, são mais de 200 perguntas em cada depoimento. Todas elas óbvias. Que diferença faria? Porque cheguei a ser questionada se vou defender a anulação dos depoimentos na CPI. Que diferença faria? O fato é político, senador Pimentel, Vossa Excelência tem razão, o fato é político. O que nós temos ouvido de parlamentares da oposição acerca disso é sempre que tratam do assunto, puxam e trazem a presidenta Dilma. O que é que a presidenta da República tem a ver com isso? O que é que ela tem a ver com isso? Ontem eu estava trabalhando em meu gabinete, várias reuniões, mas com a televisão ligada e ouvindo pronunciamentos. Aliás, não só ontem, ouvindo outros pronunciamentos e todos, repito, trazem a presidenta Dilma. Todos. Porque o objetivo é político. Eu vou ler a título de exemplo o final, o encerramento de um pronunciamento proferido por um senador ontem, nessa tribuna, que mostra qual é o objetivo. O objetivo não é dizer que está errado, não é, não. O objetivo é atingir a imagem da presidenta Dilma, candidata à reeleição. Diz o seguinte, um dos senadores que discursou aqui, que o senador Cristóvão Buarque, quando era reitor da Universidade de Brasília, demitiu um professor que havia vazado o gabarito de uma prova para um aluno. Vazaram o gabarito da CPI da Petrobras para os depoentes. É um fato de uma gravidade extraordinária. Aluno que faz isso tem nota zero. Professor que faz isso tem de ser demitido. E presidente da República que deixa isso acontecer, que se beneficia desse fato, tem de ser derrotado nas urnas nas próximas eleições no mês de outubro. Veja, não tem que dizer mais nada. Isso diz tudo. Isso diz tudo, deputado Pimentel. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela forma como tem se conduzido na CPI. Obrigado.
Obrigado, senadora Vanessa. Vossa Excelência, que é membro titular daquela comissão específica e é uma das presenças mais assíduas naquela comissão, sabe do conteúdo que tem no plano de trabalho aprovado por unanimidade, onde estão a lista de pessoas que deveriam ser convocadas, que depois foram transformadas em requerimentos e aprovadas as suas convocações, e os quesitos que obrigatoriamente este relator teria que fazer a cada depoente e distribuído em cada bloco de investigação. É isso. O que este relator faz é cumprir integralmente as decisões tomadas no plenário daquela CPI. E quem tiver qualquer curiosidade, no mínimo, deveria entrar na página do Senado Federal, que lá está exposto. Da mesma forma que na CPI mista também tem uma lista muito próxima desta. Com a palavra, a senadora Ana Rita.
Senador Pimentel, eu quero estar o meu apoio, a minha solidariedade à Vossa Excelência. Eu sou testemunha do quanto que o senador é dedicado, é uma pessoa realmente comprometida com o trabalho, é um trabalhador aqui no Senado. E leva muito a sério as suas tarefas, com muita responsabilidade. E ser relator de uma CPMI de uma CPI, que esta é uma CPI, que investiga algo tão importante como essas denúncias feitas contra a Petrobras, é muito necessário. E o senhor teria mostrado um compromisso muito grande. Todo o trabalho tem sido feito com muita seriedade. Então, denúncias que vêm feitas por um instrumento de comunicação, por um meio de comunicação, num período eleitoral, não é digno de ser considerado legítimo. Por quê? Eu fiquei aqui analisando o senador Pimentel. A revista Veja afirma que o depoimento, que a situação foi gravada em 21 de maio, ou seja, logo após, alguns dias após, a aprovação do plano de trabalho. E por que será que esta situação, esta denúncia, esses fatos só vieram à tona agora, no mês de agosto? Por que que isso não veio à tona ainda lá em maio ou no máximo no mês de junho? Por que somente agora no mês de agosto, quando as eleições já estão em pleno vigor? Fica muito claro qual é o objetivo, conforme a senadora Vanessa já colocou aqui. É um objetivo político, um objetivo eleitoreiro, de queimar, de tentar denegrir a imagem da presidenta da República e também atacar o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, Vossa Excelência é um representante do governo, que é o líder do governo aqui no Congresso e também é um senador do Partido dos Trabalhadores. Então, tentar manchar a imagem de Vossa Excelência é manchar a imagem do governo e é manchar também a imagem do Partido dos Trabalhadores. Portanto, senador José Pimentel, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, a CPI está caminhando, todos os questionamentos que foram feitos foram respondidos. Então, é preciso realmente que todos os parlamentares, membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, priorize o trabalho e que faça o seu papel, cumpra a sua obrigação de indagar as pessoas que são convocadas para que ela possa cumprir o seu papel e não tentar denegrir a imagem do relator, conforme está sendo feito aqui. Então, todo o nosso respeito e nossa solidariedade.
Obrigado, senadora Ana Rita. Com a palavra, o senador Suplicy.